Amém? Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. E que a paz do Senhor seja com todos. E que todos estejam em paz com Deus. Amém, gente? Amém? Amém. Quisera eu ter a idade que me permitia fazer subiacho bacana e escovar os dentes, fazer tudo, né? Então eu fico tão incomodado de ver como que a gente, assim, não entendeu. Parece que nós não entendemos ainda. O que significa Deus, né, na vida da gente? O que representa Deus para a gente, né? Parece que nós queremos, em vez de servir a Deus, queremos que realmente Deus nos sirva, né? E não que a gente sirva a Deus. Mas, sinceramente, aí, até peço desculpa pro cheque, porque a gente chega e atravessa, dá uma atravessada, mas é para socorrer, viu, cheque? É para socorrer, é para... E também socorrer aqueles que não estão conseguindo mexer com os braços, né? Não estão conseguindo falar, expressar. Porque, assim, a gente passa 24, nós temos 24 horas no dia. Nós fazemos tantas coisas a gente faz. E aí nós tiramos essa hora aqui, esse tempo aqui, nós tiramos esse tempo para Deus. É o sacrifício que antigamente era um animal, uma oferenda, uma coisa. E esse sacrifício, ele tem que ser, para ser aceito por Deus, esse sacrifício tem que ser perfeito. Amém? O sacrifício tem que ser perfeito. A missa é um sacrifício. Eles inventaram e até hoje faz como se fosse um sacrifício. Na verdade, só tem um nome, mas só tem um nome, né? Então, por isso que o padre, ele tem que celebrar, todos os dias ele tem que celebrar uma missa. Lá em Trindade está tendo missa de hora em hora. Missa de hora em hora está sendo celebrada uma missa. A gente sabe que é um sacrifício que Deus não recebe isso como um sacrifício. O que Deus recebe como sacrifício é o nosso louvor. O que é o louvor? É a sua gratidão. A sua gratidão. A sua satisfação. A sua... Como é que fala? Gratidão mesmo, né? Seu prazer de estar agradecendo a Deus pelo que Deus faz por você. Pelo que Deus faz por você. E Deus faz muito por nós, né? Se Deus não tivesse misericórdia de nós, poucos dias, né, Nainha, nós tivemos um casamento aí bonito, arrumadinho, cheio de coisa. Aconteceu, não teve nenhum índio que atacou nós lá no mato, né? Não teve, não choveu, não aconteceu nada, né? Foi tudo, correu tudo normal. São as graças de Deus. A gente anda nesse trânsito, a gente vive a enfermidade. Enfermidade não é uma coisa que poderia nos atacar, poderia nos... No entanto, eu acho que a gente tem muito motivo para oferecer para Deus um louvor. Que jeito? Perfeito. o mais perfeito possível. Então o animal era criado com alimentação diferenciada, o animal ele era preparado, ele era cuidado, tomava o seu banho, cuidava direitinho com escova, tudo preparado. E aí levava o sacrifício lá. A pessoa levava com a consciência tranquila de que estava levando o melhor. Então o animal não podia ter uma orelha caída. O animal não podia ter um casco estragado. Tem que ser um sacrifício perfeito. Como que seria o nosso sacrifício perfeito? Como seria o nosso sacrifício perfeito? Como? Pega o microfone aí, porque vocês querem que eu fale, não vou falar. Como que seria o nosso sacrifício perfeito? Não é prefeito, não é perfeito. Como seria? Ou então alguém queira falar aí. Como que você acha que seria o nosso sacrifício perfeito? Se alguém quiser falar, pode falar.
Eu acredito que sincero, com alegria, com disposição, perfeito, seria assim, sem mancha. A mancha eu acho que é isso, essa insatisfação, fazer de mau grado. Eu acho que perfeito é fazendo de bom grado, com alegria. Mesmo às vezes a gente tendo ainda um defeito, mas Deus quer o nosso envolvimento com Ele, a nossa entrega, nossa alegria. Eu acho que esse perfeito seria assim.
Esse seria para você o sacrifício perfeito. É. E tal. Então, e Toninho, lá para o Toninho. Como seria, Toninho? Você acha o nosso sacrifício perfeito? Nosso.
Eu concordo com o Júnior, mas assim, eu acho que aquele sacrifício que Deus recebe, né, também. Como o Júnior falou aí, sem mancha, sem mácula, mas que ele receba. Se ele receber, é porque foi perfeito. Aí, às vezes a gente faz sacrifício e ele não recebe. Foi falado um dia aqui da abominação, né? Fica oferecendo para Deus abominação.
Nós queremos na prática, Toninho, como seria na prática? Você vai ensinar para a igreja. Fazer o sacrifício perfeito na prática.
Fazer as coisas, né, com amor, né, fazer com alegria, né, fazer com prazer, né, como você estava falando, chegar na hora, né? Chegar na hora já né, tira um pouco da... Chega atrasado, né? Já tira um pouco da perfeição.
Já manchou o sacrifício.
Já manchou o sacrifício. Então seria assim, eu acho que é isso.
E a Priscila, isso aí já melhorou um pouco aí.
Eu acho que lembrar dele toda hora, lembra que você falou do Theo, eu fiquei pensando, do tanto que ele já fez para mim, viver lembrando disso, amar a igreja, que eu acho que tem muito preocupar com a igreja. Então, o fato de chegar cedo, além de ter um sacrifício, é por causa da igreja, para ajudar. E não ficar sentado, às vezes estou cansado, não, eu vou levantar. Por quê? Vou dando um exemplo, né? Não sei se isso... Vou ficar em pé, vou levantar o braço para ver se eu ajudo alguém também, entendeu? Então, assim, ser agradecido, né, com tudo, em relação ao que ele já fez para a gente. Né?
Em vez de ser um peso, né? Participar realmente, pegar na alça do caixão, né, vamos dizer assim, você participar, levantar, fazer a sua oração, dançar, se for o caso, até a música ela já sai, ajuda a igreja, até a música é para ajudar. Até eu perguntei ao Wendel ali uma música, mas ele, as que ele falou para mim, não aprovei não. Ele falou umas três para mim lá que eu não aprovei, não. E a gente, quando a gente fala louvor, aí vem com aquelas costumeiras lá, né? Blá, 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 aquela barulheira. Não, mas não é isso. É realmente alguma coisa que o seu coração está pedindo. Mas eu gostaria de acrescentar um pouco mais nessa questão do sacrifício. Presta atenção. Eu entendo que Assim como o animal era cuidado lá na casa, durante o dia, na hora do almoço, né? Tratado, cuidado. Quando vinha e trazia o animal, já trazia o animal, aquele era o sacrifício. Mas já trazia o animal perfeito. Então, o que, que significa isso? Amém? Então, às vezes alguém fala, olha, tem um evento assim, tal, etc, tal. Fala, que dia? Sábado? Domingo? Na hora da reunião? Na hora que eu ofereço o sacrifício? Não. Vamos marcar para outra hora. Só em último caso, como é o caso de um casamento. Mas aí eu vou transferir o sacrifício que eu faço aqui para lá. Amém? Começa. O dia inteiro você já está se preparando. Né? Quem passou o dia inteiro tomando cerveja, ouvindo música mundana, vai oferecer para Deus um sacrifício perfeito à tarde? Entendeu? Quem estava lá na farra, não sei aonde e tal, etc. Aí ele chega aos pedaços. Vai oferecer a Deus um sacrifício perfeito? Ele pode bater até estourar a mão. Aquele sacrifício não vai ser recebido por Deus. Então, que nada durante o dia, durante a noite, venha me impedir. Então, por isso que eu procuro me proteger, me resguardar, para que eu possa chegar e oferecer o meu sacrifício da melhor forma possível. Amém? Esforçar para poder fazer, não impedir que nada. Então, você mesmo controla as coisas durante o dia, não, tal hora. Porque hoje eu tenho um compromisso com Deus. E eu quero estar. É muito desagradável. A gente fica sem graça perante Deus. De perceber que a gente não ofereceu. Ofereceu o sacrifício pela metade, entendeu? Manchado. Não foi feito uma coisa de coração. Não foi as palavras da boca, o meditar do coração. Nessa hora, a gente... É uma hora que você guarda, reserva para Deus. Porque é o seguinte... Nos momentos em que nós pedimos as coisas para Deus, Deus não nos dá pela metade. Quando nós precisamos de Deus, Deus não faz as coisas para nós pela metade. Amém? Eu vejo muita gente sendo, vamos dizer assim, agraciada, abençoada por Deus. E por que a gente ou não acredita que é desse jeito? Amém, gente? Porque assim, olha, aqui, ó, pode não estar aqui dentro, mas em volta tem espíritos que querem macular o sacrifício. Até aqui dentro mesmo pode existir. Impedir que haja um louvor agradável a Deus, palavras sinceras, orações sinceras, né? Um louvor sincero, para que a gente possa sair, pelo menos, com a nossa consciência tranquila. Amém, Senhor. Olha, eu me esforcei, eu quis dar o máximo, porque o Senhor é digno. Então, entristece realmente. Eu acho que Deus fica triste quando Ele vê. Porque Ele vem ou Ele não vem? Será que Ele chegou atrasado ou não? Será que Ele veio? Ele não está aqui? Ou nós viemos aqui sabendo que Ele não está? Não, a gente só está aqui porque a gente acredita que Ele está. A casa de Deus, nesse momento, no dia do casamento, foi lá. E a gente queria que o casamento fosse bem sucedido. E nós pedimos a presença de Deus lá. No dia do casamento do seu filho, da sua filha, você não queria que Deus estivesse lá e Deus não esteve? Deus, por acaso, fez alguma coisa pela metade para você? Faltou alguma coisa? Né? Então, não seria muita ingratidão da sua parte você não entender isso, que Deus realmente é digno de receber toda a honra, todo o louvor, o máximo que eu puder fazer. Ele já não exige quase nada de mim. Ele já não exige quase nada de mim. A única coisa que Ele espera é que realmente, nos momentos em que nós nos reunimos, reunimos-nos aqui, amém? Reunimos-nos aqui com uma finalidade, oferecer um sacrifício para Deus. Aí o espírita reúne lá e oferece o sacrifício dele. O católico reúne lá e está oferecendo o sacrifício dele. E nós acreditamos que nós estamos aqui reunidos para oferecer o nosso sacrifício. Então, cabe a nós acreditarmos que nós estamos oferecendo o melhor sacrifício. Ou então vamos para a Trindade. Vamos para a Trindade. Juntar aquele povo lá e vamos oferecer sacrifício lá. Amém? Vamos à missa. Não, nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que aqui nós estamos oferecendo o sacrifício. Então não faça pela metade, não. Não manche o sacrifício, que já é feito com muito sacrifício. Né? A gente tem uma dificuldade tão grande para oferecer a Deus um sacrifício. Tem. Amém? Amém, gente? Nós quase foi possível a gente, eu lembro, nós já fizemos muitos sacrifícios e que obtivemos uma presença de Deus tremenda, muito boa. Amém? De dançar, de sentir aquela vontade. Hoje eu tenho, já estou com mais de 70 e eu não tenho. Se eu for fazer, gritar com vocês durante o louvor, fazer e esforçar junto, que eu gostaria de estar junto com cada um ali, entendeu? Bombando, ajudando. Mas a gente não tem mais essa. Aí depois chega na hora aqui, ó. Né? Me falta alguma coisa. 70 anos não é pouca coisa, não. Amém? Mas, sinceramente, fico com uma vontade assim, de sair ali uma música para mim dançar e pular e etc. Se eu estiver errado, eu não preciso nem de vocês me corrigirem, mas se eu estiver errado, faça você o certo. Não faz errado. Se você acha que você está certo, então continua fazendo do jeito que você está fazendo. se você acha que você está certo. Agora, se você acha que eu tenho razão, então vamos oferecer o sacrifício da melhor forma possível. É um sacrifício que nós estamos fazendo. Nós reunimos aqui com essa finalidade. Oferecer a Deus o nosso... Esse é o sacrifício que Deus espera hoje. Os verdadeiros adoradores. Amém? Que adora Deus em espírito, que conversa com Deus na hora, que fala com Deus na hora, que agradece a Deus, que louva a Deus, que bendiz o Senhor, e que etc. Mesmo que ele esteja passando por lutas e tribulações, ele... Amém? Não é só nas horas boas que a gente louva a Deus, não. É nos momentos difíceis de luta, de guerra. Né? O poder de Deus se aperfeiçoa. Então vamos, eu peço à igreja mais empenho nesse sentido. Não é para me ajudar, não. Amém, gente? Não é para me ajudar. Não é para me ajudar. Não. Vocês sabem que não é. Todo mundo sabe aqui que não é. Mas é por sua causa. É por sua causa. Agora mesmo eu encontrei com uma pessoa e falou, não, aí só ficou com raiva, não, eu fiquei com raiva não, fiquei triste. Triste. Eu fico triste. Raiva. Raiva, cachorro que tem raiva. Eu fico triste. Muitas vezes revoltado com certas coisas. Me aborrece, não teria como me alegrar, né? Teria que realmente nos deixar tristes. Vamos abrir a nossa Bíblia, Hebreus capítulo 3. Aí, ó, primeiro então, a terra foi preparada, os corações foram preparados. Foi feito, primeiro, a confissão dos pecados. O sacrifício foi oferecido. Aí, então, vem. E o sacerdote vai lá, na presença de Deus, e falava com Deus. Primeiro, foi feito, preparada a terra para receber a semente, que é a palavra de Deus. Com certeza você não vai poder receber a palavra se a terra não estiver em condições. Com certeza, se o seu coração, a sua alma, não estiver pronta para poder ouvir, a palavra não vai entrar no seu coração. Amém? Ela não vai entrar. É como se você tivesse a uma festa e não participado da mesa. É como se você tivesse ido a uma festa e não participou da mesa. A palavra, ela só vai encontrar lugar se o meu coração estiver em condições de receber. Eu estou ouvindo, eu quero ouvir a Deus. Eu vim com essa finalidade, eu preciso ouvir a Deus. Caso contrário, ela vai cair na beira do caminho. Ela não vai cair no caminho, ela vai cair na beira. E eu repito, é como se você tivesse ido a uma festa e não tivesse participado da mesa. Né? Então, Hebreus capítulo 3, Hebreus Hebreus capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 1. É, tem alguém para ler hoje? Versículo 1, Hebreus capítulo 3, versículo 1, nós vamos ler assim. Assim que houver necessidade, eu vou parando para falar, para explicar. O que que Deus está querendo, com certeza, nos falar. Amém? Então vamos lá. Aí você, se você entender que a palavra encontrou lugar no seu coração, pega e cuida. Cuida dela antes que o passarinho leve. Pelo que, irmãos?
Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão.
Pronto, só isso aí, a gente podia ir embora. Você considera Jesus Cristo? Você tem alguma consideração por ele? Ele significa alguma coisa para você? Qual a consideração que você tem para com ele? Você considera ele um santo, uma coisa assim, outra assim? Ou qual é a consideração que você tem por ele? Irmãos santos, ele nos dirige, a palavra, ela está dirigindo aos santos. Então Deus nos considera santos. Então ele diz: o santo, santifique-se mais. Ele considera a gente santo. Nós fomos santificados pela fé. Mas ele quer mais santificação para nós. Ele quer mais. Porque é uma segurança para você. É como uma conta no banco, que quanto mais põe, melhor fica. Edifica para você um tesouro no céu. Então, essa santificação é uma garantia. Porque depois você pode gastar. A gente não sabe até quando vai ser permitido a reunião. A gente não sabe até quando a gente vai ter saúde para poder fazer essas coisas. Até quando a nossa mente vai estar em condição de fazer as coisas, né? Então, o chamado de Deus, a vocação celestial, considera. Por isso é que você passa o dia inteiro pensando: ó, à noite eu tenho reunião, eu tenho uma hora marcada com Deus. Eu não posso fazer isso nesse horário. Eu não posso, entendeu? Eu não posso fazer isso porque vai me atrasar. Eu tenho um chamado de Deus. Eu tenho um compromisso com Deus. Então tá, irmãos santos, Deus nos chama dessa forma, nos considera santos, participantes da vocação celestial. Não é todo mundo que é chamado. Não é todo mundo. Um dia você ouviu a voz de Deus. Um dia você ouviu o chamado de Deus. E você aceitou. A vocação é isso. Um dia você sentiu que iria ser um evangélico, iria ser um crente. Um dia você decidiu. Ouviu o Evangelho, seguiu o Evangelho. E tendo nele crido, foste selados com o Espírito Santo. Então hoje você é um santo que participa dessa vocação, desse chamado de Deus. E a sua vida, seja aqui, no trabalho, aonde for, você nunca deixa de ser um santo lá. Você é santo lá, você é um chamado lá, você é um servo de Deus, onde você estiver. E você considera Jesus Cristo diferente dos outros. Um considera ele filho de Deus somente. Outros considera menino Jesus. Outros consideram filho de Maria. Outros consideram isso, aquilo, etc. Nós temos uma consideração especial para nós. Ele representa muito, tudo. Ele nos reina, ele nos consola, ele nos dirige, ele nos salva, ele nos abençoa, ele é responsável pela nossa vida. Ele acampa os seus anjos ao nosso redor. Ele nos livra do mal. Amém? A nossa ansiedade, o nosso anseio é um dia estar com ele, encontrá-lo no seu reino. De frente a frente estaremos com ele. Há uma consideração toda especial. E é por isso que a nossa vida é diferente. E por isso que a nossa vida é diferente. Porque nós temos uma consideração toda especial pelo nosso Deus. O nosso Deus. Josué disse, sirva o Deus que você quiser. Eu sirvo o meu. Você sirva o Deus que você quiser. Eu sirvo o meu. Qual é a consideração que você tem pelo seu? Então é esse o tratamento que você dispensa para ele? É com pouco caso, é com relaxo, é aos pedaços? Ou você tem uma consideração? Às vezes a gente nem conhece ainda, né? Nem viu ainda. Então, pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celeste, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu. Ele foi fiel ao que o constituiu. Ele não ofereceu o sacrifício dele pela metade. Ele não fez as coisas pela metade. Ele foi fiel. Ah, tudo bem. Às vezes o Filipense ali, a namorada do Filipense, eles às vezes não entendem bem a coisa. Talvez eles não entendam. Está aqui o Lucas, o Zacarias, o, né? Muitos dentre nós ainda não entendem. Não entendem. Tudo bem, mas eles vão poder aprender agora, né, Filipinho? Mas agora, a Raquel, ela pode aprender agora uma coisa que ela nunca ouviu ainda. Mas nós, os mais velhos, o que, que nós vamos passar para esses meninos? Qual a consideração que nós temos? Amém? Para que eles vejam que nós, o nosso Deus, é o mesmo Deus de Josué, o Deus de Abraão, e que é o Deus que nós também queremos passar para eles. Jesus foi fiel, como Moisés foi fiel. Em versículo 3, e que hoje ele é digno de muito mais. Porque o sacrifício dele, de Jesus, envolveu toda a vida dele. Ele deu, não foi só uma hora para nós, como nós damos para ele. 40 minutos, 50 minutos, pedaçado, arrebentado. Ele deu a vida. Ou seja, ele acordava e dormia. Ele acordava e dormia. Tudo ele, o sacrifício foi todo. É, você ainda tira para poder passear, você ainda tira para poder, você tira daquilo que você poderia oferecer para Deus? A gente tira para passear, para trabalhar. Concorda, irmão? E Deus entende. Mas o sacrifício dele foi, e foi por isto que Deus glorificou Jesus com muita, muita justiça. Então, às vezes, nós queremos que Deus faça conosco a mesma coisa, nós queremos que Deus nos dê. Mas em troca de quê? Né? A Bíblia diz que por isso Deus fez dele o que fez, Senhor do céu e da terra. Né? Mas o sacrifício dele, ele ofereceu muito mais do que Moisés, muito mais do que Abraão. Ele ofereceu simplesmente a vida, ou seja, 24 horas. Ele não casou para poder não atrapalhar. Ele não abriu uma porta de comércio para não atrapalhar. Né? Ele não comprou, não vendeu para não atrapalhar. Eu fico pensando, realmente, agora, nós estamos pensando agora, como foi perfeito o sacrifício dele. Por isso Deus não fez outra coisa senão colocá-lo no mais alto. Não que eu esteja trocando com Deus, mas eu tenho certeza que Deus é justo e que Deus sabe galardoar. Deus é galardoador. Ele gosta de recompensar. Ele gosta de retribuir. O quê? Aquilo que você faz. Amém, gente? Nós estamos precisando de muito, muito mesmo. Se nós queremos ser uma igreja, um povo, que põe a mão no enfermo e cura, um povo que liberta o oprimido, o cativo, o dependente, se nós queremos ser um povo santo, justo, amém? Quem pode fazer isso por nós é Deus. Quem pode fazer isso por nós é Deus. É Ele que nos santifica. Mas eu tenho certeza que isso parte do sacrifício que nós fazemos. E o sacrifício nosso não é uma coisa assim, ah, mas hoje em dia não tem mais sacrifício. Tem. O sacrifício que nós fazemos. De louvor. Louvor não é só cantar, não. É aquele que reconhece, considera Jesus Cristo. Né? Outro dia um irmão ligou lá de Araguaína, não, estou preocupado, porque tal, etc. Está difícil. Parece que o povo não está querendo, tá, etc. Aí eu ainda estava perguntando para o Júnior também, lá sobre Palmas. E assim, a gente. Mas é o tempo, é a época. É a época. É o tempo do fim. Apostasia. Quem ainda não entendeu? Amém, gente? Ele vai ter que entender. Quem ainda não entendeu, tem que dar um jeito de entender. Que hoje nós oferecemos o nosso sacrifício. E esse sacrifício tem que ser de conformidade com a majestade, de conformidade com a grandeza de Deus. Deus é muito, muito. Não é só ingratidão, não. Não é só problema de ser grato a Deus por tudo que Ele faz por nós, não. É considerar realmente a grandeza de Deus. Amém? A gente fica vendo aí essa tocha. Aí a pessoa faz aquela festa, solta tal, põe a tocha, sai correndo, né? Aí diz que aí até os apóstolos também estão correndo com essa tocha aí. Os apóstolos, né? Só Deus sabe que tipo de apóstolo que é. Aí, correndo com as tochas, assim para mostrar. Aí o sacrifício que a pessoa sai, que vem lá da Bahia, às vezes a pé, para ir em Trindade. Eu cheguei lá em Perinópolis, as minhas irmãs lá, arrumando, tem um mês preparando para ir na Romaria de Bom Jesus da Lapa. Todo ano eles vão. Para ir lá em Bom Jesus da Lapa, fazer o quê? Oferecer o sacrifício. E se não for, eles, Deus me livre se não for. Então é assim. Cada um tem o seu Deus. O seu Deus. Quem não tem Deus é pagão. Amém, gente? E se nós não considerarmos o nosso, nós vamos ficar sem pé, sem cabeça, né? Nós vamos ficar sem nada. Então vai. Continua lendo, por favor. 4.
Porque toda casa é edificada por alguém. Mas o que edificou todas as coisas é Deus.
Está falando aí da grandeza dele. Está falando aí da grandeza dele. O que mais?
E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim.
Repete.
Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim.
Deus enviou Jesus para quê? Deus enviou Moisés para quê? Deus enviou Moisés para quê? Para tirar o povo do Egito. Deus, então, escolheu Moisés e preparou Moisés durante muito tempo para Moisés ficar em condições de tirar o povo lá do Egito. E Moisés foi e tirou o povo do Egito. A casa de Deus era o povo que estava lá no Egito. E Moisés foi fiel àquele povo. Moisés foi fiel àquele povo. Por causa daquele que havia constituído ele para fazer aquilo. Então ele foi fiel à casa de Deus. Ele fez tudo porque era a casa de Deus. Ele considerava aquilo realmente a casa de Deus, aquele povo. Eu tenho que fazer tudo por esse povo. Eu preciso fazer tudo por esse povo. Porque Deus me mandou fazer isso. E eu vou fazer o máximo que eu puder fazer. E hoje, Jesus Cristo foi constituído por Deus para tirar o povo do Egito, o povo, tirar a igreja do mundo, tirar o povo do Egito, somos nós. Mas ele é fiel a nós? É, ele vai fazer tudo por nós? Vai, desde que nós nos consideremos casa de Deus, desde que nós entendamos que nós somos esse povo que precisa ser guiado por Deus para sair do Egito. Esse povo que precisa de Deus para poder se livrar do Egito. Amém? Eu preciso dele, é ele que me tira, é ele que me guia. Ele foi constituído por Deus para fazer esse trabalho. Qual trabalho? Mas aí diz assim, cadê? Qual versículo? 7. É não? 6?
Uhum.
Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós? Se tão somente conservarmos firme. Porque se um dia você achou que era casa de Deus, se um dia você pensou que era povo de Deus, por que que você deixou de ser? Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Moisés deixou o conforto ali da casa de Faraó, deixou aquele conforto da casa de Faraó, para ir se misturar com o povo de Deus, um povo sofrido, um povo que estava ali numa situação extremamente difícil. E Moisés foi fiel àquele povo. Por quê? Por causa daquele que havia constituído ele como guia. Olha, você vai lá e você vai tirar aquele povo lá. Hoje, Jesus Cristo está fazendo isso. Ele foi constituído o guia da igreja. Desde que nós aceitemos isso. Porque a partir do momento que eu aceito ser a casa de Deus, aceito ser o povo de Deus, eu aceitei o chamado, a vocação. Senhor, guia-me, seja o Senhor o meu Deus. Pronto, eu não tenho outro Deus. Você tem, Rodrigo, outro Deus? Então, cuida do seu. Amém? Louva o seu, exalta o seu. Não dê tanto trabalho a ele como foi o povo lá. E começou a dar trabalho para Deus. Começou a dar trabalho para Moisés. Quer ver? Continua lendo.
Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto.
Então, hoje nós podemos incorrer no mesmo erro?
Mesmo.
Fazendo o quê? Pois é. Tá falando e o coração está aí. Tá falando e o coração está aí. Como é que a semente vai nascer em cima da pedra, coração duro? Não vai nascer. Deus está fazendo a mesma coisa hoje. É a mesma coisa. Lá é uma figura do que está acontecendo hoje. Aquilo ali foi uma figura, não para eles, mas para nós. Para mostrar o que está acontecendo. O que está acontecendo hoje? Jesus Cristo é o Moisés, que foi enviado por Deus. Aí João Batista perguntou, nós vamos ter que esperar outro? Ele falou, não, não precisa esperar outro. Ele já está aí. Nós vamos esperar outro Salvador? Ele já está aí. Ele será o nosso guia até a morte. Desde que você não endureça o seu coração e aceita a vocação. Se o povo não é esse povo, será que você... Por que você... Qual o conceito que você faz do povo de Deus? O que você esperava que fosse? para o povo de Deus. Amém? Estão entendendo o que eu estou falando? Então, se você aceitou o chamado, a vocação, etc., e vem, e quer fazer parte, seja bem-vindo à casa, né? E ele é fiel à casa de Deus. Porque ele é fiel a Deus. Portanto, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e provaram. Será que hoje a gente não tenta Deus? Será que hoje a gente não prova Deus? Não faz a mesma coisa? Quer ver uma coisa? Às vezes nós queremos ver, pegar. Por isso Deus queria que nós crescêssemos sem ver. Deus queria que nós crescêssemos sem pegar. Amém? No versículo 10, se ele se indignou com aqueles, ele pode muito bem também se indignar com nós. Falou, hoje eu não vou louvar a Deus porque eu estou de saco cheio. Hoje eu não vou louvar a Deus porque... estou bem. Mas é exatamente isso que é isso aí que deveria acontecer. Quando você não está bem, aí que você tem que se esforçar. Né? E quantas vezes a gente fala, não, hoje eu não vou, eu estou cansado, hoje eu não quero, eu não vou. E passa, tira umas férias. Amém? Eu acho interessante. E nós precisamos realmente considerar. Eu aceito. Eu aceito ser Senhor. Amém? Versículo 10. Por isso me indignei
contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso.
Então, e aí? O que é que você entendeu? Nós estamos falando Deus lá de cima. Por que Deus se indignou? Isso, tem uma série de coisas. Não considerou, não foi fiel à casa, entendeu? Não reconheceu, não teve importância nenhuma, não se esforçou, entendeu? Fez a coisa pela metade, não é? Nós estamos falando desde lá de cima. Quer dizer, hoje Deus suporta a nossa ingratidão, Deus suporta as coisas mal feitas. Se você for nele, ele não considera, ele não quer, não, meu filho, deixa, não fala nada, não, toca para frente, não fica falar não, eu, né? Não precisa justificar, não, eu, não tem que justificar, toca para frente, faz daqui para frente. Vê se você faz certinho daqui para frente e não, esquece que ficou para trás. Então, mas, será que nós vamos ter chance de estar recuperando hoje, amanhã? Né? Ele tem uma coisa, não entrarão no meu descanso. Há um repouso sabático para o povo de Deus. Há um dia em que nós vamos descansar. Há uma hora que você vai descansar. Então hoje, a carreira que você corre, o sacrifício que você faz. Um dia nós vamos descansar. Há um repouso sabático para o povo de Deus. Mas ele falou, aqueles que não... Eu jurei na minha ira, esses não entrarão no meu descanso. Quer dizer, vai chegar um momento em que Deus vai ter ira, né? Vamos dizer, Deus, ira. Mas vai ter um momento. Então, jurei na minha ira, não agora. Agora, ele, quantas vezes a gente precisar de Deus, Deus está aí. Quantas vezes você pecar, Deus te perdoa. Quantas vezes você precisar de voltar atrás e tal, e dizer, Senhor, eu fiz porque eu não sabia, eu fiz porque eu não entendia, tal, etc. Mas vai haver um momento. Aquele momento em que Deus derramará a sua ira. E nesse momento, não entrarão no repouso de Deus aqueles que... Né? Jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. Estes que erram, versículo 10, em seu coração.
Estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos.
Esse ficou o tempo todo, mas não entendeu. Ficou o tempo todo e não entendeu. Sabe, meu Deus, o que o Senhor quer? O que a gente precisa fazer? Qual é o meu papel? Qual a minha função? Por que o Senhor me chamou? Para quê? Amém? Todos nós temos na árvore, a folha menor que tiver na árvore, ela tem o seu papel, tem a sua importância. Amém? O galho, por menor que ele seja, ele compõe a árvore. Então a gente faz parte. Você imagina o quanto você é precioso para Deus. Entender as coisas. E não ficar, de repente, o tempo todo, o tempo foi passando e não conhecemos o caminho, né? O tempo foi passando e a gente não conseguiu entender. E ficamos fora, então, fora do dia do Senhor, fora do repouso eterno. Quando vai cessar as suas lágrimas, quando vai cessar a sua dor, quando vai cessar o seu trabalho. Hoje nós trabalhamos dia e noite. Dia e noite. Amém? Dia e noite a gente trabalha para Deus. Não tem descanso. Há um repouso prometido por Deus. E quando nós vamos descansar? Né? Quando vai, então, cessar todo esse suor que tem caído do seu rosto, as lágrimas, as dores, angústia, tribulação, etc. Essa distância que existe de Deus, né? A gente está numa terra, é como o povo que estava lá no Egito, eles pedindo a Deus, Senhor, tira a gente daqui, né? Chega. Amém. Agora manda aqui. Versículo 12.
Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo.
Aí. Aparta? Será que aparta? Alguém aparta? Por quê?
Mal, infiel.
Ela achou, entendeu? E achou que não... É. apartar de Deus. Nós já falamos aqui que Deus é fiel à sua casa. Ele é fiel, como foi Moisés. Deus é muito mais ainda. Jesus é muito mais. Ele não vai deixar nós nunca. E nós não podemos deixá-lo. Ele não vai deixar a gente, nunca ele vai deixar a gente. Nós precisamos só ter certeza, Senhor, somos nós. O Senhor está no meio de nós. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu vou estar. O Senhor está no meio. Eu só preciso saber se o Senhor está. Amém? Concorda, Godoy? Eu preciso ter certeza, eu preciso ter essa certeza que ele está. E que ele, se ele está, ele é fiel. Ele não vai nos deixar na mão. E aí, mais uma razão para que eu não me aparte dele, eu não me distancie dele. Porque ele é o caminho, ele é a luz. Eu, onde ele estivesse, haja o que houver. Seja o que for, ele estando ali, eu quero estar. Amém, gente? Haja o que houver, seja o que for. Se o louvor não está bom, se as coisas não estão dando certo, se está difícil, etc. Mas ele estando ali, eu quero estar. Amém, gente? É isso. Quantos, vendo Jesus carregar aquela cruz, quantos vendo Jesus passar por aquelas perseguições, se afastaram dele com medo, porque achavam que aquilo ali não era. Amém? Quantos não negaram? Quantos não... 3, 4, 5 mil pessoas que ouviam Jesus, de repente foi deixando. Por que se afastaram? Porque isso não pode ser uma coisa de Deus. Um trem tão esquisito, um homem tão perseguido, haja o que houver, né? Custe o que custar, eu sabendo que Deus, eu não vou oferecer um sacrifício pela metade. Amém? Eu vou pedir para Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, e que eu não negue o Senhor, mesmo sendo pressionado, mesmo sendo, eu não posso negar o Senhor, como Pedro. Mas aquilo ali aconteceu para servir de exemplo para a gente. Amém? Lá já estava começando a igreja. A pedra principal estava ali, o fundamento dos apóstolos estavam ali. Ali estava começando a igreja. E daquele jeito lá. Não foi diferente, não. Hoje a gente ainda está aqui. Nós aqui ainda nadamos de braçada. Vamos dizer assim. Imagina se fosse pior. Que aqui, pelo menos, a gente ainda considera, pessoal. Tem uma aparência razoável, né? Iluminado, tal, etc. O chão limpinho. Mas naquele tempo, o pessoal sendo preso, na cadeia, perseguido, não tinha um lugar para sentar, não tinha um negócio, nada. Ali estava começando a igreja. Será que foi incompetência de Jesus não construir um templo? Será que foi incompetência dos apóstolos não fazer nada? Amém? Quem quis ser cristão naqueles dias, gente, quem quis ser cristão naqueles dias, é porque queria mesmo. Porque não tinha instrumento para poder botar fogo no povo, não. Não tinha Bíblia, não tinha essas pregações aqui desse jeito, não. Ele falava assim, ó, falava sem ler nada, sem ler nada, e arrumava o pau. Não tinha nada, essa formalidade nossa aqui, não tinha nada. Quem queria Deus naqueles dias é porque queria mesmo. Amém, gente? Quem queria Deus é porque queria Deus. Estava vendo a reunião de jovens, a última reunião de jovens. Você ficou satisfeito com a reunião de jovens, a última? Hã? Ficou boa? Foi? É? É? Pois é. Eu achei uma porcaria, amém? Eu ouvi de longe. Mas eu achei que a gente fica triste tanto de jovem. Né? Que não estava aqui, né? Que poderiam estar, e que chegaram muito atrasados, e outros não vieram. Então, se vocês quiserem alguma coisa pelos jovens, aí quem inventou essa reunião de jovens, aqui nem aparece, né? Não sei quem inventou, mas é assim, se nós tivermos que inventar uma coisa, vamos inventar para fazer bem feito. Se tiver que fazer, vamos fazer bem feito. Aí chega 9:30. 9:30. Uma meia dúzia de... Você gostou? Você gostou? Você achou um sacrifício? Então você já mudou de ideia. Você disse que tinha sido bom. Eu não gostei. Eu vi e não gostei. Amém, gente? Se nós tivermos que fazer uma coisa, Toninho, tem que fazer bem feito. Com gosto. Ou então não faz. Fazer pela metade. Se eu chegar aqui para pregar, eu posso perguntar a você que dia que eu já usei aqui o púlpito para poder falar pelas metades. Não. Eu acho que não, eu acho que não. O dia que isso acontecer, não sei, pode ser até que eu esteja falando aqui, e amanhã ou depois venha jogar a toalha. Versículo 13, diz assim, antes, exortai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Amém? Exortai-vos uns aos outros. É só eu que tenho que exortar? Por que você não exorta? Eu não. E por que você não exorta? Não, não é. É porque você não sabe que tem que exortar. Ou então não sabe exortar. Ou não tem um testemunho que permite você exortar. O que é exortar? Hã? Corrigir, chamar a atenção. Chamar a atenção, você... Amém? Por que fala, não, quem vai pregar é o irmão Rocino. Então, aí vem. Por quê? Porque sabe que a gente não faz as coisas pela metade. Então você... Todos nós estamos chamados aqui, ó, uns aos outros. Ah, eu não vou falar nada porque não quero me meter. Eu não vou falar nada porque isso, porque aquilo, e etc. Tal. Aí todo mundo fica calado. Tá certo? Não, aí se você for falar... E a pessoa disser para você, mas por que você não faz? Né? Você fala, então tá certo, mas eu estou querendo te ajudar. E agora foi bom que você me chamou a atenção, eu também vou me esforçar. Mas eu estou querendo te ajudar, vamos fazer, então vamos fazer. Né? Então, um jovem chama o outro jovem, um jovem insiste com o outro, fala, não, o horário da reunião é tal. Entendeu? Então nós vamos chegar lá. Aí tem alguns jovens que estão começando, que ficam desanimados. Quando começa a ver que o negócio é mal feito. É mal feito. É um sacrifício mal feito. Amém, gente? Vocês concordam? Então, é isso aí. Deus falou conosco. Falou o quê? Exortou. O que, que Deus fez? Amém? Exortou. O que, que Deus falou com você? Quem que falou bem feito? Lucas. Então, Deus exortou nós de que forma? Raquel, o que, que Deus exortou você? Você aceitou? Gustavo, você estava aqui na reunião de jovens ontem? Por acaso você é jovem? Por que, que você não estava? Onde é que você estava? Na academia. Aonde? Na academia não. Onde estava? Aonde? Quem chegou na vez? Ah, você que chegou 9h30 aqui? Na reunião? Pois é, ele não conseguiu chegar 9h30. Por quê? Porque ele estava na academia. Então, eu vou fazer a academia exatamente na hora. Qual é o compromisso que eu tenho com Deus? Qual é a aliança que eu tenho com Deus? Se eu... Amém? Vocês concordam? Não. Não pode ser. Eu acho que Deus... Pastor, eu tenho certeza. Amém? Fazer bem feito, as coisas bem feitas, fazer os negócios direitinho, da melhor forma possível. Tá assim, tudo que você fizer, faça como se estivesse fazendo para Deus. Tudo que você fizer, faça como se estivesse fazendo para Deus. Até o seu trabalho. Faça como se você estivesse fazendo para Deus. O seu trabalho, o seu dia a dia, limpar uma casa, passar uma roupa, faça tudo como se estivesse fazendo para Deus. Engraçado, eu não vejo Jesus fazer uma coisa pela metade, mal feito. Eu vejo isso, fazer as coisas faz bem feito. Se tem que fazer, faz bem feito. Faz da melhor forma, porque às vezes a gente não é capaz de fazer, né? Amém. Amém. Deus falou conosco, gente. Falou? Então vamos ver. Pega aí, Gustavo. Vou começar com o Gustavo aqui. Você vai continuar oferecendo sacrifício para Deus pela metade? Você, ué. Não é para levar para ninguém, não. É você que vai falar. Vamos ver. Pega, fala. Não, eu tenho certeza que tudo que você falar vai ajudar. E você não é culpado mais do que eu, não. Você não é culpado mais do que eu. Pode ter certeza. Pode falar. Fala. Não dá para Raquel.
Eu concordo com o que foi falado. Eu acredito que realmente o sacrifício, né, assim como o senhor foi falado, a gente exige uma preparação, um cuidado, uhum. Tem que ser dado uma importância para ter o sacrifício perfeito. Então, para mim, chamou bastante atenção, porque a gente vai passando o dia a dia, a gente não vai dando essa importância. E na hora de querer que Deus faça para a gente 100%, a gente quer. Tá, a presença de Deus no nosso casamento, uhum. É Deus no nosso trabalho. A gente quer que Deus faça as coisas pra gente, mas a gente não faz da forma correta pra Deus, né? Uhum. Então, isso me chamou bastante atenção. Principalmente, assim, no início, quando foi falado do louvor, eu tirei pra mim, porque eu concordo demais. Eu acho que, durante o nosso dia, a gente precisa ter o pensamento ligado
isso.
No que vai ser, na oferta que a gente vai... Uhum. atribuir a Deus mais tarde. Então, eu não posso passar o dia na cachorrada, vir para cá e querer fazer uma...
Não vai funcionar.
Eu concordo.
Né? Não vai funcionar mesmo. A gente sai lá de um campo de futebol, um negócio assim, tá, onde a cabeça sua está totalmente virada por causa daquilo. Tá, mas tem pessoas que deixam, sai da televisão ali, ainda fica, põe o pé fora, põe o pé dentro, põe o pé fora, põe o pé dentro. Com aquele maior dó de desligar a televisão, o celular. E depois, qual o sacrifício que você vai oferecer para Deus? Sua cabeça está lá. Ou então está aqui pensando no que vai sair, no que vai fazer depois. Amém? Muito bem, Raquel. Fred. Pega aí.
Amém. Eu estava pensando nisso que a Raquel estava falando aqui também. Realmente, a gente acha assim, que é só a cachorrada, né? É só a coisa... Mas não, às vezes você nem pensa, nem para para...
Às vezes você tem que estar na cachorrada, né?
Às vezes está em casa, mas está tudo errado. Não tá...
Só com os cachorros de casa.
Só os cachorros de casa. E aí chega aqui, aí quer, né? Aí canta, digno de glória. Mas se ele é digno, né? Por que que...
Não sai um sacrifício
perfeito. Não sai.
Não sai. Sai um
canto. Sai da boca, né?
Não, um canto. Né? Como é que é?
Você não atribui as coisas que você faz a Deus? Que ontem o senhor falou para mim assim, vai, minha filha, mas você não atribui as coisas, tudo que acontece na sua vida, você não atribui a Deus? Então por que que você não faz uma coisa bem feita para Deus? Por que que você não faz um negócio que realmente é agradável para Deus? Aí eu fiquei assim... Mas realmente é verdade, né? A gente não faz isso. A gente fala, ai, foi Deus que me deu realmente. Oh, nossa, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Mas na hora de fazer para Deus, a gente não faz da forma que deve ser feita.
Uhum. Amém. Toninho. Vou seguir.
Amém, irmão. Mas como foi falado aí, né? A gente... Será que a gente considera, né, o nosso Salvador, né? Assim como não consideraram Moisés, né, a gente também corre o risco de fazer a mesma coisa, não considerar aquele que foi mandado para salvar a gente. Né? A gente não escuta, não dá ouvido, endurece o coração, achei esse detalhe importante demais. A gente endurece o coração, né, e aí corre o risco dele também, como ele se indignou com o pessoal lá no deserto, se indignar também com a gente. Né, e vai chegar uma hora que ele vai, né, quando ele for derramar a ira dele, né, ele vai jurar, né, ele vai, não vai entrar no meu descanso. Né, então, vai chegar um momento que vai dizer, ó, não entra mais, né, não entra, acabou. Então, é no momento da ira dele, que ainda não chegou, né, que ainda não, acho que não encheu ainda o cálice da ira dele, mas quando encher, ele vai, não entra mais. Então, a gente realmente tem que preocupar com isso. Né? Ele considerar Jesus. Não considerar do jeito que o mundo considera. Né? Considerar de um jeito diferente, de uma forma especial, diferente.
Que a nossa consideração por ele seja diferente. A veste branca mostra isso. Né? Que os filhos de Deus estarão vestidos de branco. O povo de Deus estará vestido de branco. A veste branca simboliza exatamente... essa união, essa igualdade. Todos vão ter a consideração igual. Né? Todos vão ter o mesmo sentimento, o mesmo amor, a mesma consideração. Amém? Amém. Júnior de Palmas. Hoje nós íamos ter um pregador de fora. Vamos passar ele para amanhã. Amanhã vai ter um pregador de fora.
Amém.
Hoje? É hoje? Coisa boa. Então vai.
Amém. Tudo isso aí, muito importante, né? Tudo que foi falado e que foi revisto agora. Também o que me chamou a atenção, a questão de trazer a nossa oferta, o nosso sacrifício perfeito. Eu achei interessante que lá atrás, lá no Velho Testamento, quando a oferta não era perfeita, ela era rejeitada.
Era recusada.
Recusada, né? E o que acontece? O que ocorre? Hoje, como ocorria lá atrás, ocorre hoje. A gente fica frustrado, uhum. chateado, porque Deus não aceitou a nossa oferta, Deus Isso. não aceitou a nossa oração, é. Não tem presença de Deus,
Isso.
a reunião não está boa. Né? E a gente esquece que tudo isso, isso aparta a gente de Deus. Esse descaso, essa questão da gente não considerá-lo, com certeza nos aparta, nos afasta e para bem longe de Deus. Deus, ele gosta desse aconchego conosco, mas ele quer ser reconhecido como Deus.
Pois é, exortai-vos uns aos outros. Se você tem uma pessoa que você conhece, um irmão que você conhece, fala com ele. Lê esse capítulo 3 de Hebreus, né? Exorta, fala pelo risco que ele está correndo. Se a pessoa, se realmente Deus estiver no meio de nós. Porque eu creio. Mas vamos que ele esteja realmente no meio de nós. E nós não considerarmos. Já pensou? Né? Vamos repetir. Vamos que Deus esteja realmente no nosso meio. E que ele, fazendo o papel de Moisés, guiando, dirigindo, levando a igreja, atravessando a igreja pelo deserto. Vamos que ele esteja realmente e nós não considerarmos, né? Imagina o risco que nós estamos, então, correndo. Tudo bem, mas a partir do momento que você tem certeza que ele não está, então, você não está correndo risco nenhum, talvez, só perdendo o seu tempo. Só perdendo o tempo, né? Mais alguma coisa, Júnior? Mesmo? Amém. Quem gostaria de dizer alguma coisa? Shirley? Não? Debinha? Olha lá, leva lá para Debinha. Lá.
Tá falando, eu não sou muito de falar, não, mas eu vou falar um pouquinho. Não, eu entendo assim também, irmão. Que o sacrifício que Deus quer da gente é como o senhor explicou, né? O animal, ele é cuidado durante o dia todo, né? Então, aquele cuidado que tem com ele o dia todo ali é o mesmo cuidado que vai vir para a nossa, né? À noite, para a nossa reunião, a nossa vida. Então, assim, né? O cuidado, do jeito que eu sou aqui, eu sou na minha casa, eu sou em qualquer lugar, né? Eu não sou diferente do que eu sou aqui, eu não sou diferente da minha casa. Então, eu venho como eu sou lá, né? Como eu ajo lá ou em qualquer lugar que eu vou. Eu venho para cá desse jeito.
Ainda mais, né? Se eu tenho... acrescentar para você alguma coisa assim. Lá a gente está só, né? Às vezes, onde eu estiver só, eu, mesmo estando só, a Bíblia diz, eu não estou só, ele está comigo, os anjos estão acampados ao meu redor, tal. Mas eu sei que eu vou à casa de Deus, ou seja, eu vou encontrar o povo, né? Nós vamos reunir com uma finalidade. Qual? De oferecer um sacrifício. Aí sim, o sacrifício foi preparado durante o dia para ser oferecido naquela hora. Então, durante o dia, como a Débora está falando, ela está preparando, o dia todo ela está preparando o sacrifício. Para oferecer. E se o sacrifício se oferece na casa de Deus. A casa de Deus é a reunião dos santos, é a comunhão dos santos. Amém? Vai concluir.
Não, e assim, eu acho uma coisa muito natural, né? Eu não me vejo forçada a nada, eu sou o que eu sou, né? É uma coisa muito natural, do jeito que eu trato, é uma coisa muito natural. É uma fé, né, irmão? Isso é uma coisa individual. É igual
você tem
falou.
A sua consciência, né?
Isso.
Tranquilo.
É igual você falou. Mas até hoje você não entendeu. Assim, é porque cada um tem as suas... às vezes tem pessoas que têm mais facilidade de entender, né? E outras já têm mais dificuldade. Não, aí, às vezes, a gente fica, meu Deus, mas não é possível que você tenha tanta dificuldade assim de entender uma coisa assim que... É uma coisa assim que eu acho tão simples e parece assim que o inimigo coloca tanta dificuldade para entender, né? E é isso daí, é a fé.
Amém. 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 Muito obrigado pelas opiniões. Nós vamos encerrar. Não, vamos passar aqui, né, Toninho? Rapidinho. E curvar nossas cabeças, agradecer a Deus pela exortação, né, chamando realmente a nossa atenção. E que daqui para frente, daqui por diante, a gente tem esse cuidado. Ter o cuidado de... Talvez seja melhor até não oferecer o sacrifício do que levar o sacrifício mal feito. A cantina está avisando aqui, ó, apesar de ser sábado, a cantina está oferecendo aqui bife acebolado na chapa. Amém? Ó, arroz, mandioca e vinagrete. Um prato excelente. Quem quiser prestigiar. Amém? Amém, Jesus, Pai nosso que está nos céus. Perdoa-nos, Senhor Deus. Perdoa se nós poderíamos oferecer um sacrifício melhor. Se nós poderíamos fazer algo mais. Que as obras das nossas mãos, o meditar do nosso coração, as palavras da nossa boca, sejam sempre, sempre gratas ao Senhor. Sejam sempre feitas da melhor forma possível. O Senhor nos ensina, nos exorta, e nós queremos aceitar a exortação, a correção, porque com certeza o Senhor nos trata como filhos, como servos de Deus. E realmente nós precisamos oferecer melhor. Eu quero melhorar, eu quero me esmerar no que eu já faço, e no que eu preciso fazer. O Senhor tem toda a razão, que o Senhor pode fazer com que os nossos talentos se multipliquem. O Senhor pode fazer com que muito mais a gente faça, e que a nossa fonte possa jorrar água com intensidade. Obrigado, Senhor. Perdoa nossos pecados, que com certeza são por ignorância, por falta, como o Senhor disse ali, não chegamos a entender ainda os caminhos do Senhor. Então a igreja não leve como o mal, mas como uma correção feita por quem nos ama. Feita por quem nos quer bem, por quem sabe que nós podemos oferecer um sacrifício melhor. Ele sabe que nós podemos oferecer com sacrifício, Senhor. Obrigado, Jesus. Damos graças ao Senhor. Certamente o Senhor nos quer bem. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Aleluia. Amém.
Jesus Cristo já morreu por nós e a vitória.
Amém. Deus abençoe, abraça o seu irmão, nós estamos enterrando em nome de Jesus. Vão em paz. Que Deus te abençoe, Senhor Jesus, de todo o seu coração.
Chegando atrasado.
Ué, chegou atrasado?
Chegou?